Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Uma vez que, como foi informado na última reunião, o senhor Presidente não pode estar presente hoje, irei assumir eu a direção da reunião e queria agradecer a presença de todos, uma vez que penso que já temos quórum. E apesar do PCP ainda não estar, não sei se alguém tem alguma informação sobre o PCP, de qualquer dos modos, para não atrasarmos muito mais a reunião. Aquilo que nós temos estado a discutir nas nossas reuniões tem sido a representação de interesses. Nas duas últimas reuniões esteve-se a tratar daquilo que diz respeito essencialmente ao registro dos contactos, às questões da pegada legislativa, e conforme tinha ficado combinado, iríamos a passar na reunião de hoje para aquilo que o Sr. Presidente tinha pedido que não fosse abordado conjuntamente, que teria sido aquilo que é a regulação das entidades que se destinam a esta representação de interesses para as quais o Partido Socialista tinha apresentado um projeto autónomo. E, portanto, uma vez estabelecido, penso que a ordem de trabalhos é esta, aquilo que eu perguntaria era se alguém ainda teria alguma questão pendente que quisesse abordar, se não, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para proceder à apresentação do projeto relativamente a esta matéria. Não há objeções? Então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, procurarei ser breve, uma vez que inadvertidamente temos vindo já a discutir o diploma a propósito dos outros que temos abordado. A opção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi efetivamente separar e delimitar de forma autónoma as duas temáticas, aquela que temos vindo a discutir do registro de interesses das entidades que pretendem ser auscultadas ou que pretendam interagir com os decisores públicos no âmbito dos procedimentos administrativos ou legislativos, mas por outro lado reconhecemos que já existem entre nós entidades que se dediquem à atividade profissional de mediação na representação de interesses e que não se confundem com as entidades que devem ser objeto de registro e que por isso seria relevante haver um regime jurídico que enquadrasse esta atividade. Não se trata, começamos precisamente por dizer isso e começamos normalmente por sublinhá-lo, de uma atividade que seja proibida à luz da ordem jurídica portuguesa. Trata-se de uma realidade que existe com grande intensidade no quadro da União Europeia e de outros Estados próximos em termos de sistemas constitucionais, mas que, reiteramos, já existe entre nós, já existem empresas portuguesas com objeto social registado que têm precisamente por objeto assegurar esta matéria e parece-nos que, perante a importância do tema, é relevante que exista um regime jurídico delimitador de quais as matérias que podem ser objeto de intervenção e também de como é que esta atividade se deve desenvolver. Isto é, não se trata nesta sede de uma opção proibicionista, porque nos parece que na esmagadora maioria dos países esta realidade ou não tem regulação ou é enquadrada por legislação similar a esta, mas efetivamente deve haver a possibilidade de escrutínio e de acompanhamento desta realidade, até porque precisamente ela acabará por poder ter interferência no contacto com os órgãos decisores, de soberania e não só. Portanto, em primeiro lugar, parece-nos que faz sentido que exista um registro destas entidades para que possam ser identificáveis e que o seu início de atividade seja acompanhado por um registro obrigatório. É importante também assegurar que a representação profissional de interesses deve ser incompatível com o exercício de funções como titular de órgão de soberania, cargo político ou alto cargo público, com o exercício da advocacia ou em entidade administrativa independente ou entidade reguladora, portanto deixando bem claro quais são os âmbitos de intervenção, mas em particular deixando também bem delimitada a separação face àquilo que é a profissão de advogado e aquilo que são os atos próprios de advogados, evitando zonas de confusão que hoje nos parecem estar poder existir, aliás, temos discutido isso precisamente nesta comissão, e reiterar aqui também a proibição de antigos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos se dedicarem a esta atividade nos 3 anos contados a partir do final do seu mandato. Ou seja, assim como tínhamos dado nota que não devem os antigos titulares participar na representação de interesses em nome de entidades, associações ou entidades privadas diretamente, também, por meio de razão, não o devem fazer através da intermediação e através do envolvimento nesta atividade. Adicionalmente, parece-nos também que é importante haver regras sobre conflito de interesses, uma vez que uma mesma entidade poderá ser chamada, não deve ser chamada a representar interesses contrapostos, ou não deve ser chamada a representar interesses quando já teve do outro lado do problema, quando já teve acesso à informação privilegiada por ter representado outra entidade, e portanto devem, no momento da formalização de qualquer atividade ou qualquer contrato com o privado que contrata os seus serviços, deve ficar bem balizado que não se podem e não devem intervir em procedimentos representando mais de um dos lados do problema, e depois devem existir medidas que balizem também temporalmente esta realidade. Adicionalmente, obviamente, parte do objetivo do diploma também passa por assegurar que quando uma qualquer das entidades que assegura ou que pretenda fazer a representação dos seus interesses junto dos órgãos de soberania ou de outros, obviamente tem que se registar no registro do outro diploma que apresentámos. Naturalmente, sempre que uma destas entidades pretenda fazer precisamente o mesmo, não só deve registar-se, como também deve identificar que interesse é que está concretamente a pretender representar, uma vez que isso é fundamental para que se consiga escrutinar a que título vem interagir com o órgão de soberania ou com o decisor público. Isto é, enquanto que uma ONG ambiental é evidente qual é o interesse que vem apresentar e vem defender, uma entidade que faça a intermediação, naturalmente não é óbvio quem é que vem representar, qual dos seus clientes é que vai procurar representar junto do decisor, e, portanto, isso também deve ser objeto de inscrição. Finalmente, uma vez que esta realidade já existe, dá-se um prazo de inscrição a todas as entidades existentes para que rapidamente se enquadrem neste novo regime jurídico e possam ficar vinculadas às obrigações e aos deveres constantes da nova lei a ser aprovada. Voltamos a dizê-lo, ela é, parece-nos, uma peça importante da regulação que queremos introduzir para a representação de interesses, mas obviamente não se confunde com a matéria de apresentação direta e imediata pelas próprias entidades privadas ou de natureza associativa, comercial ou outra, e portanto parece-nos que deve existir regulamentação autónoma para cada uma delas, e desta forma também se evita até alguma assimetria, hoje já verificável, entre entidades com sede na União Europeia, que podem estabelecer-se em Portugal, que podem abrir filiais em Portugal, podem desenvolver a sua atividade em Portugal, mas beneficiam do facto de nos seus países de origem terem uma realidade já enquadrada e já reconhecida, e portanto esta dificuldade ficaria também obviada com a apresentação e a aprovação desta iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Íamos então abrir um período de inscrições para quem quisesse tomar posição sobre esta matéria. Até agora ninguém se inscreveu. Bom, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Esta é uma questão que é conhecida já relativamente à posição do CDS. O CDS não acompanha a necessidade de estabelecer um regime jurídico da atividade profissional de mediação para representação de interesses, não obstante entender que há aqui algumas normas que fazem sentido ser atendidas e que algumas destas normas devem passar a ter respaldo na proposta, no projeto de lei que vier a ser consensualizado relativamente à representação de interesses. E digo isto designadamente em relação à concreta previsão da intermediação, ou seja, ficar claramente estipulado no regime que havemos de concluir relativamente à representação profissional, à representação de interesses, que essa atividade pode também ser desenvolvida por intermediação e isso deve ficar, de facto, escrito também e deve ser uma das alterações a fazer e, portanto, verter uma parte do artigo 2º do projeto de lei que agora discutimos no outro projeto de lei que há de ser consensualizado, e também ainda relativamente às incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesses. Essa é uma matéria que nos parece dever constar do Código de Conduta anexo à regulamentação que pretendemos fazer e que, por isso mesmo, deve não exatamente textualmente como aqui está, nos exatos termos em que aqui está, mas basicamente, de uma forma aproximada, verter-se no Código de Conduta ou eventualmente até na letra de lei do outro projeto e assim acomodarmos as preocupações que o Partido Socialista aqui manifesta e que são preocupações pertinentes e que por isso mesmo faz sentido pensarmos nelas, mas pensarmos nelas de uma outra forma, ou seja, repetindo aquilo que disse para terminar, Sr. Presidente, fazendo com que estas questões sejam vertidas no projeto de lei da representação de interesses. Basta um projeto de lei para este desígnio, não é preciso regulamentarmos a atividade em si, para que ou a atividade das pessoas que representam interesses, para que estas questões sejam atendidas noutra sede, no outro projeto de lei, e portanto parece-me que assim conseguiremos dar eco às preocupações que o Partido Socialista aqui manifesta, e parece-nos que esse é o essencial da questão. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer fazer alguma...
Sim, muito sinteticamente, mas já agora para dar nota também, um elemento que também nos levou a apresentar autonomamente dois projetos de lei sobre estas matérias, para além das razões que já aduzi, um prende-se precisamente com a questão que temos vindo a discutir a propósito do outro, que tem a ver com o âmbito de aplicação. Se em relação ao âmbito de aplicação anterior nos parece, da nossa leitura, sabemos que não é partilhada por todos, que só podemos intervir em relação à Assembleia e que não podemos legislar sobre a organização e funcionamento do Governo na forma como lida com a representação de interesses, já nesta matéria nos parece que esta lei pode ser aplicável a todas as entidades privadas que se dedicam, é indiferente. Daí, em relação a este, o âmbito de aplicação... Porque aqui, não, Sr. Deputado, é de facto diferente, porque aqui estamos a regular uma atividade profissional e aqui estamos a definir quais é que são os requisitos que uma entidade privada que se queira dedicar à representação de interesses, isto para explicar porque é que não nos parece que possam ser inseridos no outro diploma, porque os âmbitos são diferentes. Enquanto que no outro âmbito se regula o registro de interesses a criar junto da Assembleia da República para monitorizar o relacionamento de quem faz representação de interesses com a Assembleia e, portanto, fica circunscrito a este universo, aqui o nosso objetivo é outro, portanto, é regular uma atividade profissional, independentemente de ser feito junto à Assembleia, junto do Município ou junto do Governo, porque estamos a regular a atividade profissional e a criar obrigações e deveres para estas entidades e para aquilo que podem ser as pessoas que junto delas exercem funções e para regular os conflitos de interesses, que não tem, que não está ligada ao restante. Ou seja, independentemente de haver um registro, é possível regular esta atividade. Ou seja, eles podem abstratamente ser aprovados autonomamente um do outro, apenas um, apenas o outro, ou os dois. E, portanto, nesse sentido, qualquer entidade, qualquer empresa que se queira dedicar a esta atividade, independentemente de depois ter obrigações de registro junto à entidade A, B ou C, com maior ou menor detalhe, há um conjunto de matérias que nos parece ser de aplicação transversal a todas elas, nomeadamente em matéria de conflito de interesses, em matéria de terem que se identificar. Daí a explicação, daí a razão pela qual primeiro temos que perceber qual é que vai ser o regime aplicável na matéria de registro de interesses e qual o seu âmbito de aplicação, para perceber o que é que poderemos enxertar, se for caso disso, noutro diploma, e o que é que convirá manter como diploma autonomizado. Parece-nos que é mais simples este exercício de ter duas peças autónomas, que podem ser trabalhadas logisticamente de forma totalmente autónoma, uma vez que não conflitua, não conflitua com o outro, e aquilo que se definir como obrigações de registro e afins num, não são necessariamente aquelas que dizem respeito ao exercício da atividade. Era perfeitamente possível, em abstrato, apenas existir um regime sobre a atividade profissional de representação de interesses, sem que a lei definisse o outro, porque independentemente, aliás, em bom rigor é a realidade que temos hoje. Hoje temos empresas que se dedicam a este objeto social e que não têm um quadro jurídico próprio. Podíamos já ter um quadro jurídico próprio para regular a atividade destas empresas, sem termos necessariamente resolvido a questão de como é que se faz o registro junto à entidade A, entidade B ou entidade C. Claro, parece-nos que é desejável fazer tanto ou tudo o que for possível nesta fase e daí termos apresentado dois projetos de lei autónomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou repetir algumas das reticências que temos para esta via legislativa que está a ser seguida, porque já discutimos em anteriores reuniões, e creio que não vale a pena estar a repetir argumentário, mas há, sobre este diploma em particular, há algumas perguntas que merecem ser feitas. Uma primeira é, e até sai de uma conversa paralela que estávamos aqui a ter, é que é afirmado que existem empresas que têm este objeto social e validadamente eu creio que tal é impossível face à realidade de hoje. E por isso parece-me que existe aqui um equívoco, pelo menos, na argumentação com que é utilizada. Que escritórios de advogados façam também a representação de interesses, isso é público e acontece. Agora, empresas específicas para o efeito, tenho essas dúvidas. Eu gostava, em relação especificamente a este diploma, fazer duas perguntas. Uma primeira que tem a ver com o artigo número 8º, violação de deveres. E é dito que, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis no caso, que se tipifica um conjunto de consequências, como a suspensão, total ou parcial, de entidade do registro, determinação de limitações de acesso, etc. A pergunta é, quem é que delibera sobre isto? Porque não está previsto em nenhum espaço deste documento que haja quem delibere sobre isto. Diz-se no documento que se entrega à Assembleia da República a responsabilidade de fazer o registro e de manter esse registro público. Isto existe independentemente se queira colocar uma entidade que vai representar interesses junto da Assembleia da República ou junto da Câmara Municipal de Bragança. É irrelevante para o efeito, para o caso. Ambas têm, segundo este diploma, que se registar neste espaço da Assembleia da República. Pergunto quem é que delibera sobre esta violação de deveres, que tipo de investigações faz, fiscalização, etc., porque me parece que isto não existe em lado nenhum deste diploma e, de facto, seguindo as boas práticas que nós vimos no Parlamento Europeu, segue exatamente pelos mesmos erros do Parlamento Europeu, como já provei em várias reuniões anteriores. Durão Barroso não teve nenhum tipo de consequência ao infringir brutalmente a legislação prevista no Parlamento Europeu e nas instâncias europeias. E, por isso, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se não considera o Partido Socialista, ao entregar dois diplomas no âmbito de um debate sobre lobby, que de certa forma diminui bastante os parceiros sociais e as entidades representadas no Conselho Económico e Social, ao considerar que estão no mesmo pacote de entidades privadas de representação de interesses, chamados lobbyistas, porque me parece que é claramente uma desconsideração face a estas pessoas que têm tido na construção da nossa democracia uma participação bastante mais legitimada do que lobbyistas profissionais, que é isso que está em causa. Mas, no entanto, é o que está enunciado no artigo 3º, porque se diz apenas que são automaticamente inscritos neste registro estes parceiros sociais. Ora, parece-me, no mínimo, alguma falta de bom senso, no máximo alguma desconsideração neste conceito. Terceira pergunta, e com esta termino, decorre deste diploma, provado nos termos em que está, e existência de possibilidades, quer de acesso à informação, quer de acesso a espaços. E é muito fácil nós percebermos o que isso simboliza na Assembleia da República, é mais difícil de perceber o que isso simboliza noutros espaços e noutras entidades públicas. No caso da Assembleia da República em particular, permitam-me utilizar este exemplo para fazer as perguntas, o que é que o Partido Socialista considera que deve ser feito? Porque nos direitos destas entidades de representação de interesses privados, diz-se que devem ter acesso ao espaço das entidades públicas. Isso na Assembleia da República é o quê? E em caso de não estar previsto, como é referido neste diploma, que esse acesso está balizado no regulamento interno, que direitos é que são assacados a essas entidades de representação de interesses? Dirão que estão a ser sonegados os seus direitos ao não serem, por exemplo, possibilidades de entrar na Assembleia da República ou num Ministério ou numa Câmara Municipal, porque não há nenhum regulamento previsto. Qual é o tipo de resposta jurídica a colocar nestes termos? Ainda debaixo deste tópico de acesso a espaços e a informação, pretende, com isto, o Partido Socialista prever algum tipo de acesso especial para estas entidades diferenciado do público em geral, isto é, dos cidadãos e das cidadãs do nosso país, esses sim legítimos tutelares de interesses e que aparentemente terão, pelo menos previstas na lei, diferenças de tratamento no que toca a acessos. No que toca a acessos e no que toca à informação. porque especificamente sobre matérias de informação é previsto, por exemplo, aqui no diploma do Partido Socialista que consultas públicas, audiências, etc., devem ocorrer com a consulta a estas entidades, quase como uma automaticidade. Mas atualmente já existe. Atualmente já existe para os cidadãos em geral, é um anúncio público que há uma consulta pública. O que é que deve existir? Um envio direto para estas entidades como um alerta de telemóvel, de e-mail, a dizer há uma consulta pública, mas vão ter então uma informação aditivada face a outros cidadãos, outras cidadãs. O que é que está na cabeça do Partido Socialista? Porque creio que as dúvidas que eu coloquei são dúvidas de bastante bom senso, até para quem discorda desta via, e que na prática com este diploma não estão acauteladas pelo menos as respostas, mas imagino que haja um pensamento por trás disto na cabeça do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria só, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, procurarei só fazer uma nota, que é, como sabe, a indicação do Sr. Presidente, que não está aqui hoje, foi de primeiro procurar discutir um diploma e depois outro. Eu sei que tem sido difícil, mas tínhamos combinado que neste dia iríamos discutir um dos diplomas. E há, evidentemente, matérias que são conexas, cada grupo parlamentar abordará com muito bem entender. Eu é só para que todos os grupos parlamentares fiquem a saber, eu darei a latitude que os grupos entenderem para discutir esta matéria.
Sr. Presidente, então permita-me perguntar-lhe das perguntas que eu fiz, quais é que não estão enquadradas neste diploma?
Eu estou a dizer, ao Sr. Deputado, é que o Partido Socialista apresentou em dois diplomas separados. A opção do Sr. Presidente foi, em relação a essa matéria, fazer. Irei, evidentemente, dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O que eu estou a dizer é para todos os grupos parlamentares que eu terei latitude em relação à forma como irão abordar as questões. Apenas
eu agradeço isso, mas imagino que estamos a discutir o projeto de lei número 735. E todas as perguntas que eu fiz são a 734? Então, vou...
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O foco é ver que temos avanço e progresso, uma vez que eu tinha sugerido que fossem lidos os diplomas, agora é fazer o avanço e o progresso adicional, que é dar o diploma certo. Ou seja, o diploma que hoje que estamos a discutir é, ou seja, o que discutimos até agora, até este momento, nas reuniões, foi a criação do registro de interesses das entidades que pretendem fazer representação de interesses, no qual, efetivamente, vem uma referência relativa ao Conselho Económico e Social e aos parceiros sociais e às entidades de audição obrigatória. Eu começava precisamente por essa pergunta. Mas precisamente porque nos parece ser distinguir a atividade de quem se dedica enquanto atividade profissional, e, muito provavelmente motivada pelo lucro, criando uma empresa para fazer representação de interesses, é que não os colocamos no mesmo patamar das entidades com representação no Conselho Económico e Social e aqueles que são de audição obrigatória, que têm referência e, portanto, são automaticamente e oficiosamente inscritos no registro de interesses da Assembleia da República, portanto, no registro das entidades que pretendem desenvolver esta atividade, e estes constam do outro diploma, do 734, que é aquele que trata da regulação profissional desta atividade, e, obviamente, eles também terão que se registar. Mas por isso é que são tratados autonomamente entre aqueles que são parceiros e que são entidades de audição e consulta obrigatória. Distinguimos, precisamente, tendo dois diplomas. Um no qual fica o princípio da inscrição em registro e no qual tratamos diferenciadamente com menos ónus e com uma automática inscrição no registro e com a impossibilidade de serem afastados do registro todos aqueles que são parceiros sociais e todos aqueles que são de audição obrigatória, e depois há um registro bastante diferente para a atividade profissional que é esta a que se dedicam estas entidades. E, neste contexto também, respondendo a outra das perguntas, o artigo 8º, com a identificação da sanção, encontra-se precisamente na parte do registro das entidades junto à Assembleia da República e não neste. Ou seja, é uma consequência da violação das regras que existem para todos, obviamente para aqueles que são intermediários e para aqueles que o fazem diretamente, e aí sim, concordo com o Sr. Deputado, devíamos identificar aqui na Assembleia quem é a entidade que gere o registro e que aplica a sanção. Eu acho que, provavelmente, esta é uma atividade que pode ser desenvolvida pelos serviços e, portanto, deixar a consideração de todos, mas o que faz sentido é que isto se enquadre naquilo que são atividades desenvolvidas pela Secretaria Geral e, portanto, que a violação de uma determinada matéria tenha como consequência a aplicação desta sanção, mas, portanto, estamos abertos a uma eventual alteração e uma proposta de poder passar por outra entidade, mas parece-nos que, tendo em conta que é um registro administrativo e que há a possibilidade de objetivamente verificar o incumprimento das regras, que deva ser nesse âmbito que deva ter lugar a sanção e, portanto, obviamente a entidade será a Assembleia da República no seu todo, mas depois dentro dela convirá a identificar os órgãos e os serviços em causa. Indo às outras questões, relativamente ao acesso aos espaços, e regresso a este ponto, relativamente ao acesso aos espaços, eu estou a falar do 735, portanto, que as perguntas são relativas a ele, mas relativamente ao acesso aos espaços, o artigo em causa é, parece-nos claro, mas podemos aprimorá-lo, mas o que ele diz é que há o direito de, portanto, respeitar as regras, os deveres, aliás, ele até consta do artigo sobre deveres e não sobre, no artigo sobre os direitos destas entidades. Eles têm o dever de respeitar as regras próprias de circulação dos edifícios públicos aos quais se dirijam, que neste caso um diploma sobre a Assembleia, portanto, são os edifícios afetos à Assembleia, eventualmente aqui o Palácio e os restantes edifícios, o edifício novo e eventuais outros edifícios da Assembleia, nomeadamente para efeitos de registro de entrada e saída e atribuição de identificação própria. Ou seja, quem vem a uma audiência na Assembleia da República tem regras próprias de identificação junto da entrada, fica registado nos serviços, é atribuído um cartão com uma cor diferente daquele que é, nomeadamente, o da comunicação social ou daquele que é das pessoas que vêm fazer manutenção do ar-condicionado, tem uma cor de cartão diferente, e, portanto, respeitam as regras, e são as mesmíssimas regras que valem para quem vem a uma audiência. Portanto, se for uma pessoa singular, se for uma associação de pais, o que seja, portanto, nesse aspecto as regras são as mesmas, porque não há aqui um benefício, antes pelo contrário. A norma traduz, precisamente, ao contrário do que é a regra no Parlamento Europeu, em que isto dá um livre passo e um livre trânsito para circular livremente pelas instalações do Parlamento Europeu, aquilo e o que se prevê é que não há nenhum tratamento diferenciado e tem que respeitar exatamente as mesmíssimas regras que valem para toda a gente. Portanto, são da mesma posição de todos os outros cidadãos e todas as outras entidades nos termos em que hoje vêm aceder ao Parlamento. E o mesmo vale em sede da matéria que referiu também e da pergunta também que é pertinente relativamente às consultas públicas, de porque é que devem ser informados. Portanto, aqui também o objetivo é muito simples. Ser informados sobre as consultas públicas, havendo uma base de dados junto da qual se identificaram todas estas entidades com contacto telefónico ou um e-mail, quando é colocado no portal da Assembleia que está a decorrer uma consulta pública, eu penso que faz todo o sentido que se dispara um e-mail a todas as entidades que se registaram junto da Assembleia da República, manifestando o seu interesse de participar nos processos decisórios, trazendo o seu apoio, notificá-las. Eu até diria que é quase um ato de cortesia, mas é um ato de cortesia que não aumenta o acesso à informação, apenas assiná-la junto daquelas pessoas e entidades, neste caso entidades, que já disseram que querem participar de forma regular na transmissão de informação a este órgão de soberania, que este órgão de soberania está a desencadear uma consulta pública.
Alguém sem cartão.
Normalmente é esta portinha aqui ao lado. E portanto, o que é tranquilizador por um lado e não tranquilizador pelo outro, porque aparentemente basta desligar. Bom, onde é que eu estava? Nas consultas públicas. Portanto, o que se trata é, de facto, apenas assinalar que está a decorrer a consulta pública. Também não está numa situação diferente de qualquer outro, porque a participação se fará exatamente nos mesmos termos e, portanto, de alguma forma é manifestar e transmitir, nos mesmos termos, aliás, volto a dizer, do que é o quadro em que vigora no Parlamento Europeu, que está a decorrer um momento para recolha de elementos, mas, obviamente, também, mais uma vez, sem prejuízo da informação que já é prestada e que é colocada no site para difusão generalizada a todos aqueles que queiram participar. E penso que respondi a todas as questões colocadas, sendo que, mais uma vez, volto a dizê-lo, todas estas disposições que estamos a reportar ao 735, obviamente, repercutem-se depois junto das entidades que fazem a representação profissional e que são as que estão reguladas no 734, sendo que em relação a essas, até há uma diferença adicional face a estas, porque essas, como eu referia, como não é líquido a partir apenas da identificação de qual é a entidade, de qual é o interesse que vem representar, têm que identificá-lo expressamente no momento em que fazem a audiência e no momento em que se dirigem ao Parlamento. Porque volto a dar o mesmo exemplo, uma organização não-governamental na área do ambiente, a Quercus, a Liga de Proteção da Natureza, não precisa de identificar qual é a temática que vem abordar, na medida em que é aquela que corresponde ao seu objeto. Uma empresa de representação de interesses, obviamente, tanto pode vir representar uma ONG ambiental, como pode vir representar uma tabaqueira, como pode vir representar uma associação de pais, e por isso mesmo tem que identificar a que título é que pretende ter uma audiência com o Parlamento, para que, obviamente, o escrutínio e o objetivo desta realidade, que é permitir acompanhar a interação que teve lugar, se possa fazer e que não se gere, aí sim, o risco de um manto de opacidade que o Sr. Deputado referiu entre as intervenções, com pertinência, mas que nos parece claro que não existe esse risco, obrigando a entidade a declarar ao que vem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Mas já
fazemos a volta. Eu gostava de fazer uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Porque eu, pelo facto de utilizar dispositivos eletrónicos, por vezes é mais difícil colocar dois diplomas um ao lado do outro. E, de facto, estava a citar um conjunto de artigos que era do Projeto de Lei nº 735, mas não estava a fazer por estar na reunião errada. Estava a fazê-lo porque, ao contrário do que aparentemente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves reconhece do documento do Partido Socialista do Projeto de Lei nº 734, quando toca aos direitos e aos deveres, no artigo 6º, número 1, diz que se aplica a estas entidades o que está previsto no Projeto de Lei nº 735, do artigo 5º ao artigo 8º. E por isso eu fiz uma referência ao conteúdo desses artigos, em termos até diferentes do que fiz em reuniões anteriores. Só para ficar claro que, no que toca ao contexto desta reunião e ao conteúdo dela, não fugi fora desse conteúdo e desse contexto. Segunda questão, eu depreendo destas respostas que foram dadas que não está nada devidamente pensado para as questões relativas às consequências da violação de deveres, porque o que se decorre disto é que não há na lei previsto espaço nenhum que diga quem é que vai fiscalizar, quem é que vai garantir o cumprimento da lei e que consequências sérias é que há também para cautelar os direitos de quem está acusado de algo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, a figura da interpelação, enfim, eu atendo-a, mas, como é óbvio, extravasou-a e eu, aliás, tive o cuidado de dizer que, no meu entender, haveria toda a latitude para colocar a questão, as questões que entender. Agora, evidentemente que, no que diz respeito ao objeto desta reunião, aquilo que tinha ficado combinado é que seria este, mas com toda a latitude, conforme eu disse. Era só para o caso... Sr. Deputado, foi a minha... Sr. Deputado, a minha nota foi apenas para o caso de não ter ficado suficientemente claro qual era o objeto da reunião. Evidentemente, cada grupo parlamentar é livre de fazer as intervenções como muito bem entender e utilizando todos os argumentos que entender. Sr. Deputado Duarte Marques, de PSD, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Após esta disputa interna da coligação, eu não querendo ser e não tenho essa obrigação nem esse dever, mas a bem da verdade... Vejo-me obrigado a dizer que qualquer um de nós poderá comentar os dois temas que estão em cima da mesa. O Presidente, não em funções, mas o Presidente da Comissão, tinha recomendado que o separássemos, o que era manifestamente difícil, mas hoje, por acaso, isso estava a correr dessa forma, porque entendemos que a discussão sobre o registro de interesses tinha ficado a discussão prévia feita ontem na outra reunião, e hoje estávamos todos no âmbito da regulação do setor. E é óbvio, quando ouvi o deputado do Bloco de Esquerda falar sobre este artigo 8º, fui ver à lei, à proposta, e ela não existia. E por isso é que todos estranhámos, não existe, tal como explicou. Todos nós achámos que, mais uma vez, não leu a proposta, estava a ler a proposta errada. Até porque há aqui outra coisa que parece importante, que é a questão, em toda esta discussão que nós fizemos, quase todos os partidos, sempre separámos os parceiros sociais dos restantes. Sempre separámos, que toda a gente percebeu que tem um estatuto diferente dos outros, de quem está no Conselho Económico e Social, seja no registro de interesses, seja na regulação. Agora, há um conjunto de entidades que são diferentes das outras, têm um estatuto próprio, são reconhecidas pelas instituições públicas com um estatuto próprio, estão previstas na Constituição, em todo lado, portanto, é um tratamento diferente e tem que ser assim. Agora, importa dizer que se o PSD considera que é fundamental tratar já da questão do registro de interesses, que é um bom ponto de partida. Quanto à regulação do setor da atividade, nós temos mais dúvidas. Por um lado, hoje é positivo perceber que o Bloco de Esquerda finalmente reconhece que há lobby em Portugal, o que é importante, porque nas últimas discussões parece que não havia. Portanto, havendo lobby, vamos tentar tornar a sua ação mais transparente. A ação de quem faz lobby, de quem defende interesses legítimos e a ação de quem é alvo desse lobby. Agora, nós temos que perceber se há necessidade ou não de regular um setor de atividade. Eu tento concordar com a análise do CDS que diz que nós podemos, no projeto inicial do registro de interesses, enxertar algumas coisas que respondem àquilo que fica de fora. Eu não sei se quando o Partido Socialista apresentou as duas propostas de boa-fé, se a ideia foi garantir que pelo menos uma era aprovada e não era afetada pela outra, porque poderia não haver consenso em relação às duas matérias. Não sei se foi isso, não foi, poderia ter sido. O que é facto é que, no nosso entender, há claramente uma maioria para aprovar a legislação no sentido de obrigar ao registro de interesses. Quanto à regulação do setor, nós temos mais hesitações. Primeiro, porque não consideramos que seja necessário regular este setor de atividade, porque as empresas também devem ter a sua autorregulação. Nós não podemos dizer às empresas que podem trabalhar com A ou com B ou com C. Nós temos é que exigir que no registro de interesses digam as empresas com quem trabalham e as empresas que representam. Se duas empresas do mesmo setor, com o mesmo problema, quiserem contratar a mesma empresa de lobby e partilhar custos, nós não temos nada a ver com isso. Não podem é, de forma oculta, representar interesses diferentes e estarem a enganar quer os clientes, quer os decisores públicos. E, portanto, isso parece-me claro e devo dizer que o código de conduta de qualquer entidade, seja uma empresa intermediária, uma empresa de lobby, que só faz lobby, ou uma empresa que faz o seu lobby por si, a sua defesa dos seus interesses, se registrem no Parlamento, se registrem junto do Governo ou no registro comum que venhamos a aprovar, isso tem que ficar lá e tem que subscrever o código de conduta que está associado a esse registro de interesses. E parece-me que o caminho deverá ser por aí. Nós na regulação, refiro que temos bastantes dúvidas, mas há outra matéria que me parece importante. As empresas de lobby, as empresas que defendem interesses legítimos de outros, ou as empresas que defendem os seus interesses legítimos, não podem ter menos acesso ao Parlamento do que o comum dos mortais. Quer dizer, também não deverão ter mais acesso do que os outros. Um cidadão normal é recebido na Assembleia. Uma empresa deste género pode entrar na Assembleia e há regras para isso. Não podemos é dar menos acesso àqueles que até subscrevem e se registam num determinado registro de interesses. Continuam a ser cidadãos e empresas e entidades deste país. Outra coisa que me parece ser uma tentativa de mistificação é sobre a distribuição de informação. Todos sabemos com a tecnologia existente que hoje em dia é muito fácil empresas, entidades, cidadãos subscreverem mailing lists ou outras coisas de comissões, de temas e podemos receber, não é por uma empresa ao fazer que é menos legítima. Eu próprio subscrevo vários sites internacionais de outros governos, de outras entidades, de outras ONGs e recebo como interessado naquelas matérias mails e alertas de coisas que me interessam para as minhas atividades ou para os meus interesses pessoais. Portanto, a newsletter do Benfica, diz o deputado Pedro Arrabo Alves, muito bem, ou de outros clubes, também recebemos, e há algumas que não desejamos receber. Disse, felizmente está a acabar. Agora, parece um bocadinho não viver neste tempo, achar estranho que uma determinada empresa, uma determinada entidade, peça que tudo o que sair de novidade lhe seja enviado. Ou seja, é normal que uma empresa da área da saúde, ou da área de energia, ou até um parceiro, até os parceiros sociais, possam querer subscrever áreas e informação de matérias que nem sequer acompanham e não ser o seu foco diário, como outras no seu interesse normal. E, portanto, parece um bocadinho estar a querer mistificar um tema que não tem, que hoje em dia, com a facilidade de acesso e com a facilidade de ligação, não faz qualquer sentido. Penso que da Assembleia da República não sai nenhuma informação que não seja de consulta pública e que não seja pública, e portanto, atualmente. E portanto, aquilo que sai da Assembleia da República é público, é de acesso público. A forma como essa Assembleia cria melhor relação e maior proximidade e maior transparência com os portugueses, com as empresas e com as entidades, penso que é sempre uma maior valia para as pessoas que confiaram em nós para estar aqui. E, portanto, não vejo aí qualquer tipo de problema, não vejo aí qualquer tipo de menor transparência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estava a perceber que o microfone estava ligado ainda. Só, muito sinteticamente, só para dizer uma coisa, Sr. Presidente. Há pouco dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que exatamente por causa da questão de haver dúvidas no seio do PS, que o CDS não tem, já aqui discutimos isso, não vou voltar à questão, de haver dúvidas, dizia, de poder esta legislação, não esta, a outra, de registro de interesses, aplicar-se ao Governo e demais entidades, é exatamente por isso, dizia eu, por entendermos que esta legislação pode e deve aplicar-se a todos, que faz sentido que algumas destas questões estejam vertidas no outro projeto de lei. Agora, o que não faz sentido é que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves diga que, por razões constitucionais, não se poder aplicar ao Governo nesta matéria e que, por isso, regulamenta uma atividade sem regular o óbvio, ou seja, regular a possibilidade de haver um registro para a atividade que está regulada junto da entidade em relação à qual não vão poder fazer o registro porque não é possível a Assembleia da República regular o registro. Portanto, parece-me uma coisa um bocadinho difícil de concretizar, porque eu não percebo porque é que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves entende que esta atividade deve ser regulada quando para ajudar no contacto com o Governo, tal como disse há pouco, quando o Sr. Deputado entende que a Assembleia da República não pode, precisamente, fazer o registro, regulamentar o registro junto do Governo. E, portanto, não faz sentido que uma coisa ajude na outra quando a outra não existe. E, por isso, Sr. Deputado, parece-nos que o que faz efetivamente sentido é que algumas destas matérias que são pertinentes e que, de facto, devem estar acauteladas, sejam vertidas para outro normativo e aí chegarmos a uma legislação final e consensual, pelo menos entre aqueles que entendem que esta é uma questão a ser finalmente regulamentada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tenciona... Há pouco tinha-se inscrito, não sei se esgotou a sua intervenção com a interpelação.
Não, Sr. Presidente, eu insisto neste ponto, não, os dois diplomas estão ligados pelo tema conexo, mas os próprios diplomas remetem um para o outro. E eu insisto neste ponto, o Sr. Deputado Duarte Marques, porventura não terá lido o número 6, o artigo 6º, número 1, que diz que os direitos e os deveres são do, 5º, do artigo 5º ao artigo 8º do Projeto de Lei 734. Está aqui, se não quiser ler, não lê, aí não sou eu que lhe posso dar mais informação do que esta. Não posso dar mais informação do que esta. No que toca às obrigações, direitos e deveres, e este é um dos aspectos fundamentais deste tema, porque foi colocado em cima da mesa como um objetivo de regulamentar algo que hoje não é regulamentado, este, a partir do momento em que se atira para a responsabilidade da Assembleia da República a validação de uma atividade no país todo, que se coloca na Assembleia da República, não se sabe como, uma capacidade de fiscalização dessa atividade, há aqui claramente uma teia que não está devidamente tecida para responder aos tamanhos pedidos de transparência e de consequência que estes diplomas dizem apresentar. Este é um dos aspectos. O segundo aspecto prende-se com algo de fundo que abarca um paradigma diferente do que nós pensamos, do que pensam também os partidos proponentes dos dois diplomas e particularmente o partido proponente do Partido Socialista deste diploma, que tem a ver com que atividade de facto vai ser regulamentada. E aqui, eu creio que uma pergunta a ser colocada em cima da mesa é como é que se enquadra a atividade de advogados neste contexto. Porque existe, claramente, um problema nesta área, que é o problema de fundo do momento de hoje. Um advogado deve ser considerado como uma entidade que representa interesses, deve estar registado nestes termos, sim ou não? Este registro de interesses significa, por exemplo, que vai ter consequências na forma como um escritório de advogados tem ou não um associado que é deputado na Assembleia da República ou deputado na Assembleia da República? É uma boa pergunta como contemplar isto, porque, como dizia o Zé Manuel Pureza, por um lado temos regulação a mais, na exigência que é dada das entidades se registarem nas suas diversas ações, por outro lado temos regulação a menos no que toca à forma como a advocacia em particular é colocada nestes termos.
Especificamente sobre o diploma, a existência de um registro nacional, a existência de fiscalização, eu acho que é o aspecto fundamental que falta ver aqui resolvido. É certo que a existência de um registro nacional destas entidades permite, quanto mais não seja, um cardápio de escolhas para se poder... para se poder decidir sobre quem, que interesse é que querem ver o seu caminho vendido na Assembleia da República ou noutras entidades. Permite isso. Permite uma transparência geral dessa listagem para o país todo. Não garante, em nenhum momento, é uma efetiva fiscalização do cumprimento dos deveres. Acima de tudo, do cumprimento da separação dos espaços, que eu creio que foi essa uma das preocupações que o deputado Pedro Delgado Alves colocou aqui, dos espaços da representação de interesses enquanto privados. Interpretei eu, creio eu que é a interpretação correta, na proteção agora dos clientes destas empresas. Por exemplo, alguém que pretende ver determinada ideia vendida a uma entidade pública ou um decisor público, poderá dar para esse ato informação que é privilegiada. Essa informação representa um dever de relacionamento entre o cliente e a empresa que deve ser salvaguardado. Acreditamos que isso é uma salvaguarda positiva. Mas não há nenhuma capacidade, em nenhum sítio, para se dizer onde as pessoas se dirigem, caso considerem que o seu direito foi violado. Isso não existe neste diploma. Desse ponto de vista, há um espaço de vazio na estrutura jurídica que é criada aqui. No entanto, a salvaguarda destes interesses dos clientes parece-me absolutamente correta desse ponto de vista. E eu insisto neste ponto. Considerar que a Secretaria-Geral do Parlamento deve ter essa capacidade de fiscalização, ou que a Secretaria-Geral do Parlamento tem as competências para ser a receptora dessas queixas, não parece que faça sentido. Não parece que faça sentido. E é uma insuficiência clara deste diploma. Isto mesmo discutindo, procurando fazê-lo com seriedade intelectual dentro do quadro que está a ser proposto. E sobre esse ponto em concreto não vemos resposta nenhuma em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, então, ir às várias questões. Começava, penso que o Sr. Deputado Eduardo Marques fez considerações genéricas sobre a filosofia do diploma e sobre a necessidade ou não da regulação. Discordamos no aspecto em que refere que, numa atividade desta natureza, é talvez excessivo dizer ou identificar quando é que um potencial conflito de interesses dentro da mesma atividade deve levar a uma inibição. Ou seja, fazemos-lo noutros contextos. Fazemos-lo, por exemplo, em relação à advocacia, em que é claro no Estatuto da Ordem que não se pode patrocinar partes contrárias, ou não se podem patrocinar interesses divergentes. Se for o mesmo interesse, a questão não é essa, obviamente, e não é isso que aqui está subjacente. O que aqui está subjacente é alguém que, ou já, ou no passado, tenha tido acesso à posição da parte que hoje se coloca do lado oposto e, portanto, muitas vezes pode não ser só um lado. No quadro das relações poligonais que muitas vezes se estabelecem, são multipolares, multilaterais, até podem ser quatro ou cinco polos diferentes no mesmo tema. Portanto, uma instalação industrial suscita questões da iniciativa económica do proponente, dos vizinhos, do ambiente, até vários lados diferentes. Mas, de facto, por isso é que nos parece que não é injustificado que num processo decisório haja inibições desta natureza e que, portanto, há um interesse público em garantir que mesmo quem vai fazer a representação profissional de interesses esteja devidamente balizado, e assumimos que a mera transparência de quem são os clientes pode não ser suficiente para que cada um ajuíze se quer contratar os serviços desta entidade e se isso coloca numa vantagem ou não. É uma questão de opção filosófica, se calhar, que não será só neste caso que se manifesta entre as posições do PS e do PSD, até tem a ver com as suas filosofias relativamente à regulação. Mas, volto a dizer, parece-nos que não é despiciando e que tem algum relevo. Em relação ao que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva dizia há pouco, eu acho que pode perfeitamente delimitar essas duas áreas e passo a explicar porquê. Isto é, a opção de regular esta atividade, nomeadamente neste aspecto que eu acabei de referir do conflito de interesses potencial, e até a possibilidade do seu registro, ele pode ser perfeitamente feito num outro local. Não depende, e aí sim estaríamos a invadir a esfera de competências do Governo, se nos estivéssemos a substituir aquilo que no nosso entender, na leitura que fazemos do artigo 198, número 2, seria a Assembleia dizer ao Governo como é que ele organiza a forma, como faz as audiências, como faz o registro, etc, etc. Mas o meu ponto é este, é isto, é em relação a isto que nós não nos entendemos,
nós entendemos não poder legislar. No restante, na delimitação e na identificação de como é que determinada atividade profissional decorre, aí parece-nos que a Assembleia não está limitada, portanto está a usar as suas competências para, num setor de atividade que já existe, dizer quais são as regras do jogo para esse setor de atividade. O que não obsta e não impede que ela própria, em relação a si, tenha regras sobre registros, de quem é que entra e por aí fora, e que o próprio Governo não possa aprovar as suas no que respeita à sua auto-organização e funcionamento. Daí separarmos as águas e nos parecer que é perfeitamente, que é coerente e que não gera necessariamente uma impossibilidade de funcionamento dos dois diplomas autonomamente. Em relação às questões e às dúvidas do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, acrescentaria o seguinte. É certo que há uma remissão para a identificação dos deveres daqueles que respeitam aquilo que ficaria identificado no diploma sobre a Assembleia, portanto, esse traz um quadro sancionatório, se quisermos, e era isso que eu me reportava a propósito da Secretaria-Geral, que é o quadro sancionatório da inibição da presença no registro, e, portanto, identificada uma violação, a pessoa ser colocada, a entidade, melhor dito, ser colocada fora e, portanto, ficar inibida de poder desenvolver estes contactos, e, portanto, uma vez que só estamos a tratar disto e a Assembleia só estaria a tratar disto, mas sublinho ao Sr. Deputado duas questões que nos parecem bastante interessantes e importantes, que têm a ver de facto com a fiscalização da atividade e com o quadro sancionatório. Nós numa primeira versão efetivamente começámos a ponderar a definição do quadro sancionatório e há aqui matérias que são específicas deste segundo diploma, portanto, do 700 e, segundo, apesar de ter a numeração ao contrário, do 734, o segundo a ser discutido, há aqui matérias do 734 que efetivamente deveriam ser merecedoras e podemos refletir sobre isso, de um quadro sancionatório próprio, nomeadamente que pode passar por um quadro de controle nacional e com sanções acessórias, nomeadamente quem desenvolve a atividade violando a obrigação de registro, ou seja, que começa a desenvolver a atividade de representação profissional de interesse sem se ter registado nos termos da obrigação que criamos, ou quando o faz para os traizentes a quem não podia porque faz em conflito de interesses, ou quando utiliza precisamente as pessoas que está inibido de fazer, ou porque estão abrangidas pelo período de nojo, ou porque são titulares de cargos públicos ou altos cargos públicos, ou, e agora respondendo, também aproveitando à sua outra questão, ou porque são advogados. Porque essa matéria vem expressamente resolvida no 734. É um impedimento o exercício da advocacia. Portanto, para precisamente separar as águas e não confundir a advocacia com a representação profissional de interesses, não pode um advogado que esteja registado e, portanto, não tenha a sua inscrição suspensa, ser simultaneamente estar a exercer a atividade no quadro da representação profissional de interesses. E, portanto, a nossa resposta a essa pergunta é através da proibição e para que fique muito claro que nos parece que a profissão de advogado não serve esta finalidade e não serve este propósito e, portanto, ela deve estar autonomizada. O que até poderá, e aqui mais uma vez concedo que possamos ter que revisitar e até acrescentar aqui uma eventual norma sancionatória neste segundo diploma, no fundo, sem prejuízo de sanções que existam no quadro da própria ordem, por violação da obrigação de não atividade que daqui decorreria, ter, como eu dizia, um quadro contra a ordem nacional que identificasse as sanções graves, muito graves ou mais leves, que determinassem a aplicação de consequências às empresas que violem estas regras da sua atividade. Não estamos a falar, volto a dizê-lo, das obrigações que respeitam à interação com a Assembleia, porque essas são apenas relativas ao registro. O que colocará potencialmente uma questão a propósito do que está a dizer, que é saber se de facto, para este efeito de haver um registro da atividade profissional, volto a dizer, não é o registro de quem vem reunir, é o registro da atividade profissional de registro de interesses, sobre se não deve ser uma entidade na esfera da administração pública, que não há Assembleia, que mantenha o registro e que possa aplicar as sanções e que, portanto, eventualmente, isso se deva considerar. Num quadro de simplicidade, numa fase inicial em que estamos a falar de um universo muito limitado de entidades, e, portanto, volto a dizer, nós legislamos com base na realidade que temos. Sabemos, apesar de já existirem empresas registadas em Portugal que desenvolvem esta atividade, sabemos que são poucas. E, precisamente por serem poucas nesta altura, é possível e ainda compaginável que os registros possam ser o mesmo. Ou seja, o que trata do registro das entidades e o que acompanha este. Mas admitimos que pode a situação evoluir e que o local adequado possa não ser aqui nesta sede e temos abertura para discuti-lo e ter um regime que passe, efetivamente, por outra realidade. Finalmente, dava nota de uma preocupação em resposta a uma preocupação que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referiu, que eu acho que também é uma evolução positiva naquilo que é a forma como tem abordado esta temática. Nas primeiras reuniões, e até me atrevo a dizer, há duas reuniões passadas e até na última, muitas das intervenções que o Bloco de Esquerda fazia nesta matéria diziam respeito a, bom, estamos a regulamentar o que não deve ser regulamentado, isto é o meio caminho andado para o tráfico de influências. E, portanto, na sua última preocupação, ao dizer, bom, e como é que esta entidade recorre da decisão de ter sido excluído do âmbito do registro? Já passou por uma fase em que está preocupado com a relação entre esta empresa e o seu cliente. Portanto, e os impactos dele podem decorrer, como é que ele reage juridicamente caso seja excluído do registro ou caso caso lhe seja aplicada uma sanção, que nos parece ser o caminho certo. Ou seja, se nós estamos a reconhecer que esta realidade existe, que é lícita, mas que deve ser regulada, obviamente o regulado deve ter a possibilidade de reagir contra uma sanção e, portanto, é, parece-nos esse o caminho que esta discussão deve tomar, que é o caminho de melhorar o regime e de aprimorá-lo, e por isso dou nota, temos abertura para criar um quadro sancionatório, identificar melhor as entidades que eventualmente possam vir a fazê-lo e portanto, responder por essa via às preocupações expressas. Também permite-me dizer, e de alguma maneira, não quero fazer o balanço, mas tendo em conta as várias intervenções já feitas dos vários grupos parlamentares, quer do Sr. Duarte Marques, quer a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que continuar, parece-me que não está reunida o reconhecimento de um consenso em torno da necessidade de regular esta atividade. Portanto, para nós parece-nos que ela seria positiva e vantajosa neste contexto. Percebemos que... Maioria. Pronto, mas há matérias nesta Comissão em que tem havido consenso em que pode haver depois dúvidas quanto à forma de concretização desse consenso. Ou seja, há várias matérias em que principiologicamente estamos de acordo. Aliás, até diria que em quase tudo, com exceção aqui de duas ou três matérias, o consenso existe em termos de princípio e depois as regras em concreto é que não são consensuais. Mas aqui nem consenso nem maioria me parece reunida para esta finalidade e, portanto, veremos se chegaremos ao ponto de ter que ter a apresentação de propostas de quadro sancionatório, porque pode a questão ficar até resolvida à montante, caso não haja esse acompanhamento. Se assim for o caso, volto a dizê-lo, se assim for o caso, aí não discordamos de parte do que foi dito pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que há matérias que nós temos neste diploma que nos parece terem que ficar previstas algures. Isto é, mesmo que não se aprove um regime que enquadra a atividade profissional da representação de interesses, tem que ser colocado algures uma norma que diga que quando uma entidade privada que se dedica à mediação da representação profissional de interesses tem que identificar quem é que vai representar. Porque neste momento, ele está neste nosso diploma, tem que ficar previsto onde quer que seja, mas tem que ser claríssimo. Porque aí sim o receio do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares traduzir-se-ia. Aí sim teríamos a opacidade do tipo do capuz na cabeça que nós não sabemos quem é que está debaixo da máscara do Guy Fawkes, se vai representar o Parlamento ou o que vai fazer. Portanto, o tirar a máscara pressupõe que se identifica à porta e que... Não entre fantasiado para reunir com o deputado, que na prática seria o que aconteceria, não sabíamos quem é que estava por trás da máscara e esse objetivo não é pretendido por ninguém e, portanto, esta norma tem sempre que ser salvaguardada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Avaria desde a Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Telegraficamente, até porque vou ter que sair por causa de outro trabalho. Parlamentar é sempre o mesmo, nem o vermelho. Capuchinha verde, quando muito. Bom, para dizer apenas, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que como disse há pouco na minha primeira intervenção desta tarde, a intermediação é evidentemente imperiosa e, portanto, essa terá que ser vertida no outro diploma, para pegar naquilo com que acabou agora a sua intervenção. O conflito de interesses também me parece que tem que ser tratado nessa sede, no outro diploma. Não nos parece, de facto, que esta regulamentação seja necessária, mas há aqui partes que são aproveitáveis. O CDS compromete-se, dentro de uma ou duas semanas, a apresentar as propostas que entende para que possamos depois chegar aqui a um consenso, mas trataremos disso mais à frente também. Dizer apenas que, quanto à questão, e volto a ela, quanto à questão de a legislação relativamente à regulamentação do registro de interesses não poder aplicar-se ao Governo, é simples de resolver, e eu já disse isso noutra reunião. Basta que fique dito que o registro é obrigatório, a forma como depois esse registro se organiza é sim competência do Governo, e o Governo terá que tratar depois da forma como organiza isso mesmo. E, portanto, eu acho que isso é perfeitamente compatível e compaginável com a nossa Constituição. Acho que isso é fazível. Nós apresentaremos depois uma proposta para resolvermos e falaremos disso mais à frente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só. Obrigada.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas muito rápidas. A primeira nota é sobre as empresas, volto a recordar, nós estamos aqui a falar de empresas intermediárias, estamos a falar de empresas que fazem o seu próprio lobby, são coisas, parecem coisas diferentes, mas fazem a mesma coisa, e o nível de exigência tem que ser muito semelhante. Nós já dissemos aqui várias vezes que era importante que no registro de interesses ficasse claro quem são as principais empresas que se representa, e quando pedem uma reunião com um grupo parlamentar ou governo, se for o caso, devem referir qual é a empresa que pede em seu nome pessoal. É uma coisa, se vier a Galp, pede em nome da Galp. Mas se vier uma empresa intermediária que pede a reunião, tem que referir qual é a Galp. Se é a Galp, se é outra empresa qualquer, e também tem que dizer qual é o tema da reunião. Não basta dizer que é o setor dos combustíveis. É muito diferente vir falar sobre a questão fiscal, a questão de regulação. São coisas diferentes. E, na nossa opinião, isso deve ser transparente. Qual é a proposta concreta? Não, isso cada um sabe de si. E também tem a ver com os grupos parlamentares, com a privacidade que queiram ter. Agora, o tema da reunião e a empresa parece-nos óbvio, ou pelo menos o nome da empresa que representam é óbvio, toda a gente deverá concordar com isto. Uma empresa intermediária não se pode registar e depois servir de offshore para todas as representações que quiser. Sobre os advogados, parece-me claro, aliás, e parece mais consensual do que eu esperava ao início, que os advogados não sejam um alçapão neste processo. Porque nos dois projetos que já lemos, quer um quer outro, dizem claramente que os advogados, se vierem prestar serviços noutra área que não a sua exclusividade, os seus atos próprios, são tratados como os outros. Ou seja, as pessoas, as entidades, as empresas registam-se para representar determinado interesse ou determinada atividade naquilo que são as atividades de representação de interesses específicos e legítimos. É óbvio que se houver um advogado, na nossa opinião, que pede uma reunião ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e a seguir o tema não for um tema exclusivamente do interesse de, não sei qual é a expressão correta, mas do interesse jurídico daquela pessoa como constituinte, a obrigação do deputado é dizer, olha, este senhor vem aqui a fazer-se de advogado, mas afinal vem cá defender uma empresa ou um interesse, outra coisa qualquer. Aí temos que ser nós também a impor as regras. Agora, o PSD já disse que está disponível também, aqui, para, nas regras do registro de interesses, colocar as várias categorias de pessoas e identidades que querem vir ao Parlamento. E, portanto, o nosso desejo era que, como eu disse aqui o exemplo até do professor José Manuel Pureza, que venha cá um académico, uma empresa, uma entidade, um advogado, que se registrem todos da mesma forma. Não vale a pena estarmos a dizer que fulano é lobista e fulano não é lobista. Portanto, o exemplo da Comissão Europeia, que na minha opinião é muito mais eficaz que o do Parlamento Europeu, tem 18 categorias e cada um inscreve-se se quiser. Eu se não estou em erro, um comissário europeu, para receber um jornalista em audiência, também tem que se registar. E está acreditado na Comissão Europeia. Portanto, no fundo, os gabinetes da Comissão Europeia são transparentes nas audições públicas que têm, nas reuniões que têm com entidades públicas que não sejam na mesma instituição. E, portanto, o PSD está disponível para discutir estas duas matérias. Agora, parece-me óbvio que qualquer pessoa que venha ao Parlamento representar interesses legítimos, ter-se-á que registar e, portanto, aí não fica ninguém de fora. Eu queria só acrescentar que em matéria de regulação deste setor, me parece que nós, através do registro de interesses, conseguimos criar muitas limitações, conseguimos criar alguns condicionamentos e conseguiremos de certeza moralizar esta área. A proposta do CDS e do PS obviamente tem lacunas, mas também o PS não vai estar aqui a apontar as fragilidades como desculpa para não as aportar. O caminho que temos a fazer é um caminho longo, pode evoluir, pode melhorar. Penso que este debate tem sido útil para percebermos o que é que cada partido está disponível e o importante é conseguirmos encontrar uma plataforma de entendimento que permita ir mais além. E reitero o que disse o deputado Pedro Arrado Alves, de ver que os partidos que são liminarmente contra qualquer tipo de regulação neste setor, ao registro de interesses, começam a tentar ou procurar participar na discussão e não ser apenas uma discussão acerca se foi o Durão Barroso ou se foi outra pessoa qualquer que prevaricou ou deixou de prevaricar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. É um defeito de raciocínio, eu assumo, mas o problema é que cada vez que se diz que está tudo muito bem na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, no que toca a estas matérias, de facto o exemplo do Durão Barroso demonstra exatamente o contrário. É que é a bomba que destrói toda a base argumentativa. qual é a nossa divergência de fundo com este diploma? É o seu artigo 2º, a existência, a validação de uma atividade profissional que serve como objetivo, que tem como objetivo, que se apresenta como com o objetivo de pressionar decisores políticos. Esta é a nossa divergência de fundo com isto. Porque, na prática, estamos a criar uma intermediação para criar um espaço, uma indústria, digamos assim. E acho que este é claro, já o dissemos desde o início. Ao discutirmos este diploma, estamos a discuti-lo pelas suas insuficiências e não pela nossa concordância com ele. E as insuficiências são reais neste diploma, e eu insisto nelas para porque é mais ou menos antecipável depois, daqui a uns anos, onde nós vamos chegar. Agora, nós queremos garantir que neste momento, quando tivermos a tomar estas decisões, esse final será claro. Quando se diz que pode haver consequências, por exemplo, do conflito de interesses, e que isso pode levar à perda de atividade, não está respondido, e insisto neste ponto, onde é que se faz a queixa, quem toma a decisão sobre essa queixa e quem garante o direito de defesa nessa queixa. Não está indicado em lado nenhum. O exemplo que é dado a seguir é, mas isto funciona mais ou menos, como nós já vimos noutras atividades, por exemplo, os advogados. Mas os advogados têm uma ordem. E essa é que é uma das perguntas, está em cima da mesa. Então, aqui, vamos aqui fazer a primeira pedra da ordem dos lobistas, é esse o objetivo final disto? É porque dá a entender que é. Dá a entender que é. É claro que se pode dizer, em última análise, essa é sempre a resposta para estas situações. Não, quem não estiver bem, recorre para tribunal. Então, o objetivo é entupir os tribunais com estas situações? Não parece que seja. Mas se é, pelo menos que o digam de partido para nós estarmos claros sobre esta matéria. O que não se pode dizer é que há a previsão de direitos e deveres, há uma previsão de sanções e depois ninguém a aplica. Isso é que não faz sentido. Não nos venham depois dizer que isto serve para nós estarmos salvaguardados com alguma coisa. Não estamos. Da mesma forma que não estamos salvaguardados quando nos dizem, bem, mas há aqui um artigo que diz que os advogados não podem fazer esta representação de interesses. Certo. Então, e a pergunta? Não podem individualmente fazer essa representação de interesses, mas os escritórios de advogados podem ter a valência de representação de interesses? É que podem perfeitamente dizer que estão a subcontratar alguém, como é moda nos escritórios de advogados de relação de vínculo, estão a subcontratar alguém para fazer essa representação de interesses. Não está impedido neste diploma. Essa é uma falha que aconteceu. É algo que quer que se impeça ou é algo que quer que se permita? Porque o que diz este diploma? Diz que a representação de interesses pode ser desenvolvida por pessoas singulares ou por entidades constituídas com essa finalidade. E depois diz que é incompatível com esta atividade o exercício da advocacia. Mas não diz que existe, pode haver uma ligação entre escritórios de advogados e esta atividade. Não diz. Não, não diz, não diz. Aliás, nós vemos modelos, particularmente no mundo anglo-saxónico, vemos modelos em que isto existe, onde isto existe. E essa é uma das preocupações que nós temos quando se pensa neste tipo de regulamentação de uma atividade. É que nós, insistimos neste ponto, não estamos de acordo com este caminho, mas percebemos que há uma maioria para o legitimar. Assim sendo, nós não vamos ficar fora do debate por inteiro, dizendo pura e simplesmente que, estando contra, vamos olhar para o lado perante estas insuficiências do modelo. Mas que o modelo tem estas insuficiências, tem. Isso é inequívoco. O que não tem é uma resposta para o problema que o Sr. Deputado Duarte Marques estava a colocar, porque é um problema que não existe. Quando há bocadinho dizia, bem, mas nós não queremos que haja ninguém com menos acesso à informação e que ninguém tenha uma perda de direitos pelo facto de ser representante de interesses. Mas esse problema, em concreto, não existe na Assembleia da República. Na Assembleia da República, todos os cidadãos são tratados por igual. E, por isso, o que se procura dizer é que há um problema que não existe para criar um negócio que não está validado.
Essa é que é a escolha do PSD na argumentação que utiliza. Agora dizer, não, há um problema no acesso dos cidadãos, ou cidadãs à Assembleia da República, que há uns de primeira e outros de segunda. Não há. Não existe. E ninguém o consegue provar. Porque todos os grupos parlamentares, e já agora todas as comissões, têm capacidade de fazer... têm capacidade? Não. Têm respondido à cidadania para audições, participações em consultas públicas, etc. Mas a possibilidade até de que nós temos de um cidadão ou uma cidadã, um único, ter a capacidade de apresentar uma petição à Assembleia da República é algo que demonstra a qualidade da nossa democracia. Por isso, não é isso que se está a atacar. Pelo menos tenho essa seriedade de dizer que não é isso que se está a atacar. Porque aqui não é um problema de acesso à informação. É um problema de regulação de uma atividade, essa sim, que neste momento não está legitimada e que se quer legitimar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser breve, só para dar e falar a propósito desta questão dos advogados e até alargo um bocadinho o âmbito para responder também a algumas destas questões. Mas começava pelo fim, por este ponto que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares colocava. A questão que leva à necessidade da regulação não é a questão da desigualdade no acesso atualmente existente junto da Assembleia. Da nossa perspectiva, o que motiva e o que aliás enquadra a existência quer do registro, quer do diploma sobre este tema, nesta comissão, é uma questão de transparência. Ou seja, o ponto-chave. Ou seja, não é uma questão de nós acharmos que hoje há pessoas que têm maior ou menor dificuldade em aceder à Assembleia. É o ponto de parte dos contactos institucionais com os órgãos da Assembleia, por parte de pessoas coletivas, de entidades que fazem a representação de interesses, dever ser escrutinado através do mecanismo do registro. Este é que é o bem jurídico. A questão que foi colocada pontualmente, literalmente, a propósito de maior ou menor acesso, não é essa a questão que motiva esta intervenção, nem sequer a regulação que aqui é apresentada, que não é muito densa, como já vem, não é uma armadura muito detalhada do que é esta atividade profissional. A preocupação principal é, de facto, a transparência, mas depois, obviamente, a ela associada podem surgir outras questões laterais, nomeadamente esta do conflito de interesses, por um lado, e em particular também aquela outra que respeita ao período de nojo dos antigos titulares de cargos. E, portanto, essa parece-nos que faz sentido, como estamos a reconhecer nas outras medidas que já aprovámos, essas posso dizer, consensualmente, sobre os períodos de nojo, aqui também é uma atividade em que faz sentido que não haja essa, que o titular não tire no pós-exercício de funções vantagem a partir daí. Quanto à questão das sociedades de advogados, eu penso que ela fica resolvida até pela compaginação com esta legislação, da restante legislação aplicável, quer aos advogados, quer às próprias sociedades. Porque, em primeiro lugar, existe desde logo uma impossibilidade que até chegou a ser discutido no quadro da revisão do Estatuto recentemente e do quadro jurídico das sociedades recentemente, isto é, nos últimos 5, 6 anos, que era a questão das sociedades de advogados eventualmente poderem ter um objeto múltiplo, ou seja, não terem apenas como objeto a prestação de serviços jurídicos. Solução essa que foi totalmente afastada, ou seja, a possibilidade, por exemplo, de uma sociedade de advogados poder ser também de contabilidade ou de consultoria, e havia pressão nesse sentido, havia, através de dizer, a expressão que penso técnica que é, havia lobbying nesse sentido, no sentido de ser revista a lei nesse sentido, não teve lugar. E, portanto, as sociedades de advogados continuaram, e bem, a meu entender, acho que até é uma opinião partilhada consensualmente, por ser apenas e poder apenas dedicar-se a esta atividade. E se se insere uma proibição de que um advogado e as sociedades por ele constituídas, sociedades civis, possam desempenhar esta função, o assunto ficará resolvido, não há subcontratação, não há possibilidade adicional, sem violação do Estatuto da Ordem e sem a ativação das sanções que o Estatuto prevê. Agora, uma coisa é certa, repare-se, também não, com isto não estamos a dizer que, por exemplo, se a Quercus vier a uma audição parlamentar discutir a nova lei de bases do ambiente, obviamente a Quercus é livre, e muitas vezes o faz, usa Quercus como qualquer outra entidade, a Quercus, a Liga de Proteção da Natureza, o GEOTA, não interessa, mas obviamente são livres de contratar um advogado para os assessorar na leitura da lei e preparar propostas de alteração legislativa e tudo mais, mas isso não se confunde com a atividade de representação de interesses. Aí sim, aquela associação ou aquela entidade adquiriu um serviço jurídico para o assessorar e fazer consulta jurídica numa determinada matéria, sobre uma determinada iniciativa, para municiá-lo para vir ao Parlamento. Mas isso é bem delimitado, é uma coisa diferente e, portanto, e que corresponde ao exercício da profissão. Depois, quanto à primeira questão que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares colocou, eu fui ao encontro da preocupação, isto é, nós reconhecemos de facto que, criando-se um regime jurídico, por escasso que seja, e destinado a um conjunto de entidades que aparentemente não será muito extensa, as questões que coloca são pertinentes, ou seja, de como é que se garante depois a aplicação do quadro sancionatório,
de quais são as entidades a resolver, e portanto, como digo, temos disponibilidade para as discutir se verificarmos que o processo avança e, portanto, que há a viabilidade da aprovação desta iniciativa e, portanto, não só a inserção de um quadro sancionatório, como a definição mais clara de quem seria a entidade a tratar dessa matéria. Mas sublinho aquilo que é importante em termos sancionatórios, se quiser, para isto, é aquilo que vem previsto no outro diploma, no 735, que é a exclusão do registro de quem incumpre as regras de circulação, de acesso, de não valorização pessoal através da inscrição no registro, etc, etc. E essas não têm a ver com o grosso da atividade profissional de quem faz intermediação na representação de interesses, mas da violação das regras de relacionamento com a Assembleia da República que estamos a estipular no 735, que é o diploma relativo ao registro como condição de marcação de uma audiência. E aí parece-nos que é na esfera parlamentar que se devem extrair conclusões sobre isso, assim como é, perdoe-se uma analogia, mas é o mais próximo que arranjo, assim como também é em sede parlamentar que se extraem as consequências para os cidadãos que nas galerias violam as regras de presença nas galerias. É equivalente, ou seja, o Parlamento tem uma regra para estar na galeria do público, quem incumpre essa regra não pode voltar a regressar num determinado período de tempo, porque obviamente quebrou uma regra de organização da Assembleia, e é disso que se trata. Portanto, são duas coisas diferentes. Concordo consigo quando dava nota de que em sede de um quadro sancionatório, a eventualmente criar, caso o diploma seja aprovado, ele tem de ser trabalhado. Mas na outra, eu penso que o quadro pode precisar de uma precisão ou outra, mas a matéria está mais burilada. Volto a dizê-lo, nós, do que nos apercebemos todos, não há maioria aparente sobre esta matéria e, portanto, obviamente, também não legislaremos, sempre podemos apresentar propostas, pode não fazer sentido apresentá-las, caso se constate que ele não avança, mas, como digo, temos essa disponibilidade para acolher sugestões e melhorar o que já apresentamos.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Sr. Presidente, só fazer aqui uma precisão que me parece importante. Há pouco alguém aqui disse que havia poucas empresas que trabalhavam como intermediárias. Nós estávamos a querer criar um negócio. A realidade não é essa. Há muitas empresas que fazem intermediação, que representam interesses, e há poucas empresas que revelam que só fazem isso porque é essa a sua atividade principal. Atenção. Porque muitas empresas, muitas associações industriais, empresariais, fazem este tipo de representação. Há muitas consultoras que representam interesses aos mais diversos níveis e junto das mais diversas entidades. Ignorar que isto existe é ignorar a realidade. Nós queremos, e é aqui o bem jurídico principal desta Comissão, esta Comissão não é a Comissão de Economia, ou nem a Comissão de Trabalho. Nós não estamos aqui a regular, eu acho que o objetivo não é regular um novo setor de atividade. O mais importante aqui é garantir que o tipo de interações que existem entre empresas intermediárias, entre empresas, associações, ONGs, etc., com o Parlamento, tem registros de transparência e a transparência dessa relação é assegurada. Eu acho que isso, na nossa opinião, isso é o principal e é isso que deve ser o foco, não digo da discussão, mas o objetivo. Dizer também que quando as empresas, sejam elas intermediárias ou por ação direta, contactam um deputado, seja aqui ou no Parlamento Europeu, dizem quem representam. Eu acho que isso não deixa dúvidas para ninguém. Nós recebemos, os deputados recebem comunicados, recebem contactos de empresas que representam outras empresas ou diretamente dessas associações. No Parlamento Europeu, basta perguntar à deputada Marisa Matias, é exatamente igual. E, portanto, penso que desse ponto de vista, qualquer entidade tem objetivo, e isso será garantido pelo Parlamento, e deve fazê-lo, que é garantir a total transparência de quem é que representa. O Parlamento não pode receber uma empresa intermediária ou outra qualquer sem saber o que é que está em causa ou qual é o interesse que é representado. Isso não faz sentido nenhum, e penso que nisso há um acordo, porque toda a gente pensará que é do mais elementar bom senso, apesar de não se poder escrever bom senso na norma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, professor.
Muito obrigado. É só para esclarecer aqui uma pequena questão que pode ser importante, logo se verá. Na verdade, enfim, quando discutimos sobre se estamos ou não estamos com esta iniciativa a regular um novo setor de atividade, o que estava em causa era a afirmação de existirem empresas cujo objeto social, estou a reter a expressão do deputado Pedro Delgado Alves, cujo objeto social é a representação de interesses. Ora, é bem sabido que inúmeras entidades desempenham funções e se atribuem a si mesmas como missão aquilo a que em língua inglesa se chama advocacy. Portanto, esta interação com decisores, isso é sabido. Mas uma coisa é isso, outra coisa é terem como objeto social isso. São coisas diferentes. E, portanto, o que, do nosso ponto de vista, devemos dizer, em homenagem ao rigor, suponho eu, mas posso estar enganado, é que, na verdade, em Portugal não existe, que eu saiba, qualquer empresa cujo objeto social seja exclusivamente a representação de interesses, nos termos em que estamos. Se isso é assim, então, na verdade, com a regulação desta matéria, nós estamos a, digamos, criar um novo setor de atividade. É assim, é esta a questão. E, portanto, apenas essa destrinça que eu creio que é necessário fazer, enfim, em homenagem um bocadinho à maior transparência, digamos assim, da discussão que estamos a ter. É apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições, mas entretanto... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só por interesse da discussão, já agora para dar nota de uma coisa. O Sr. Deputado introduziu agora um conceito de os ingleses, a designação do advocacy, e há um debate também em curso na maior parte dos países que já têm legislação sobre lobbying, sobre se é distinguível o advocacy do lobbying, que não são necessariamente a mesma coisa. E portanto, o advocacy poderá estar mais próximo daquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques há pouco referia, que são as instituições representativas de determinados interesses e setores, nomeadamente, e até pode ser uma associação empresarial, ou seja, uma associação empresarial pode estar na fronteira entre advocacy e lobbying. Lobbying será logo a atividade de, no fundo, de influência de um determinado processo decisório, em concreto, e muitas vezes motivado, pode não ser necessariamente apenas por uma questão genérica, há zona de sobreposição entre os dois conceitos, mas eles não são necessariamente a mesma coisa. Razão pela qual, de facto, num quadro de relativa, enfim, inovação em que estamos a trabalhar por ausência de regras entre nós, as nossas cautelas também têm que ter um pouco isso em conta, e de alguma maneira, não quer dizer que tenha sido isso que esteve na base, temos dois diplomas diferentes, mas, efetivamente, o projeto da representação profissional de interesses dirige-se à dimensão do lobbying em sentido estrito e assumido profissionalmente, enquanto que o registro das entidades para efeitos de contacto prévio que está no outro diploma é mais amplo e abrangerá, talvez de forma mais rigorosa, precisamente o conceito de advocacy, porque ali temos o Conselho Económico e Social, as autoridades externas, as associações, etc, etc.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Neste momento não tenho mais inscrições. Não sei tanto o Sr. Deputado António Filipe que chegou, não sei se quer intervir.
Como reparou, eu tive outros compromissos no âmbito parlamentar que me obrigaram a chegar já com a discussão muito adiantada e, portanto, tenho estado a ouvir-vos, mas não tendo ouvido a discussão desde o princípio, apesar de que, segundo foi informado pelo deputado Jorge Machado, esta comissão esta matéria já foi objeto de discussão na comissão anterior, onde ele teve a oportunidade de expressar a posição do PCP, pelo menos numa primeira aproximação. E, portanto, eu neste momento não sinto necessidade de intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, também, retirando o meu chapéu de Presidente de Comissão, apenas para deixar algumas notas finais. Uma vez que foi dito várias vezes em relação à realidade de que não existiriam empresas com este objeto social, é bom lembrar que nós temos, obviamente, a liberdade de iniciativa e, não sendo a atividade proibida, essa atividade consta do objeto social de empresas, e é bom chamar também a atenção para que nós vivemos numa realidade em que é a União Europeia. E há empresas que têm essas funções na União Europeia, há empresas portuguesas, aliás, nós tivemos a ocasião de, se bem se recordam, de organizar uma conferência sobre lobbying no âmbito desta mesma comissão, e a realidade do mercado português sendo muito diminuta, mas licitamente há empresas que têm esse objeto social. Ponto 1. Ponto 2. Do nosso ponto de vista, é absolutamente inaceitável que se confunda aquilo que é a atividade legítima de representação de interesses que tem uma natureza, mesmo tendo natureza empresarial ou outra, com aquilo que é a atividade própria dos advogados e que seja no regime sancionatório daquilo que é a atividade da advocacia, seja naquilo que é o enquadramento jurídico que viermos a fazer, o facto de um advogado se exercer o lobbying deve ser censurado e deve ser, por essa mesma razão, penalizado. Caberá, como é evidente, e já aqui se chamou a atenção, nomeadamente o Sr. Deputado Duarte Marques, responsabilidade também do decisor político que se aperceba de situações em que, de forma ilícita, alguém utilize uma determinada função para exercer uma atividade que lhe é vedada, tomar as medidas necessárias para que tal não se volte a repetir. Por outro lado, e também aqui em nome do CDS e na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, para nós importante que a matéria deste registro de contactos não fique limitada à Assembleia da República, porque aliás foi aqui dito com toda a razão de que nem é aqui o principal problema no que diz respeito à transparência desses mesmos contactos. E, portanto, como às vezes quando se olha para o copo, pode-se olhar para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio, e a verdade é que o modo como se olha para a solução do problema é para nós importante e, por isso mesmo, o CDS tem feito questão de dizer que não compreende a autolimitação que o Partido Socialista impôs a si próprio, porque o que está em causa no âmbito da regulação da representação dos interesses não é uma preocupação em organizar a forma de funcionamento do Governo, que é a reserva do Governo. Agora, é competência da Assembleia, sem dúvida nenhuma, regular matérias de transparência e regular aquilo que será o registro destas empresas e dos contactos e aquilo que é a definição de mínimos em relação àquilo que são os contactos que são realizados. Permito-me relembrar que esta Comissão, sem qualquer dificuldade, tem vindo a discutir as obrigações declarativas dos membros do Governo, sem que se considere que isso ponha em causa aquilo que é o modelo de organização do Governo. Volto a repetir que a preocupação do ponto de vista da regulação dos interesses, da regulação da representação dos interesses, tem preocupações de transparência que, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, e bem, ainda há pouco, tem normativo constitucional diferente. Portanto, é óbvio que naquilo que for o consenso que for possível construir do ponto de vista das normas e da redação concreta dessas normas, que nós temos que salvaguardar que não há uma inconstitucionalidade, tendo em consideração a preocupação do Partido Socialista, mas que ao mesmo tempo não se deixe de fora realidades que objetivamente têm que ter essa preocupação de transparência para além da Assembleia da República, chamando até a atenção para aquilo que é uma realidade em relação à qual não se tem o Sr. Deputado e o Partido Socialista não se têm debruçado diretamente, mas que necessariamente também têm que ser os destinatários desta lei, por exemplo, as autarquias locais. E, portanto, obviamente não pretendendo sair de vez das minhas vestes de Presidente, ficariam apenas estas notas. Voltaria agora às minhas vestes de Presidente. Penso que tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito brevemente sobre este ponto. Ou seja, não se trata aqui de uma opção que o Partido Socialista toma de regular apenas em relação à Assembleia. Da interpretação que nos parece resultar do artigo 198, número 2, que reserva em exclusivo ao Governo a legislação sobre a sua organização e funcionamento, e o que está em causa é funcionamento, no sentido em que a forma de aceder ao contacto com os membros do Governo no quadro do procedimento legislativo é a matéria que sempre foi regulada por instrumentos legislativos ou regimentais do Governo, é a razão pela qual nos parece não poder haver uma invasão dessa esfera e tomamos boa nota da sugestão da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva há pouco, no que diz respeito à matéria de, eventualmente, criar a obrigatoriedade, mas remeter a regulamentação para outra esfera, e é isso que está em causa. Já em relação ao estatuto dos titulares dos cargos políticos, nomeadamente os membros do Governo, aí é uma norma constitucional expressa, no artigo 164, que nos diz que é reserva absoluta de competência da Assembleia. Mas também, simultaneamente, recordemos isso, e tem sido uma coisa que temos contornado por obrigação constitucional, já o estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, por força do artigo 231, número 7 da Constituição, esse já não é da nossa competência. Portanto, de facto, é neste campo em que nem sempre temos competência para legislar sobre estas matérias que procuramos encontrar um espaço que, pelo menos, deixe um plano final tão uniforme e tão mais claro possível face ao emaranhado que hoje reconhecidamente todos assumimos que existe em termos de legislação sobreposta, de âmbitos de aplicação diferentes, que em parte não conseguimos ultrapassar por força disto, mas que podemos reduzir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma nota também. Eu estou convencido que apesar de termos diferentes minas ao longo do caminho, que é possível descortinar um caminho que permita alcançar todos esses objetivos sem pisarmos nenhuma das minas. E esse é, no fundo, o desafio que nós temos perante a Comissão. Se pretendemos fazer alguma regulação do registro de interesses, dificilmente seria compreensível, por quem quer que seja, que o fizéssemos delimitado apenas a um órgão de soberania, a Assembleia da República, sem ponderar as outras realidades e sem deixarmos as questões minimamente abordadas sob esse ponto de vista. Estou certo que, havendo vontade de consensualizar estas posições no sentido de criarmos uma legislação para a representação dos interesses, que será possível desminarmos, se assim o entenderem, e encontrar esse mesmo caminho. Vestindo de novo as minhas vestes de Presidente, há uma questão que ficou colocada pelo Sr. Presidente da Comissão na última reunião, que é a questão da reunião do dia 22, mas antes de ir a ela, eu, enquanto representante do CDS, tinha pedido ao Sr. Presidente que se ponderasse a elaboração de quadro comparativo no que diz respeito a estas iniciativas legislativas, já está alinhavado. Agora, evidentemente que haverá, tanto quanto temos conhecimento, alterações que o CDS irá trabalhar e voltará a apresentar. Eu julgo que neste momento ainda não estaremos em condições de proceder a votações ainda no âmbito desta legislação, uma vez que o próprio Partido Socialista e o CDS e o PSD todos têm demonstrado alguma disponibilidade para revisitar esta lei e procurar estas iniciativas legislativas e procurarem melhorá-las. Agora, é evidente que depois o Sr. Presidente se dirá em tempo útil esta distribuição destes quadros e o calendário subsequente. A questão que tinha ficado para esta reunião era sobre se iria sempre marcar, ou se haveria uma solução para se marcar a reunião que tinha ficado prevista para dia 22. Eu pedi aos grupos parlamentares que se pronunciassem.
Da parte do PSC, há disponibilidade para fazer a reunião só da parte da manhã, no dia 22, Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos o problema inverso, ou seja, a dificuldade da parte da manhã, teríamos disponibilidade para a fazer à tarde, mas...
Bloco de Esquerda.
Estamos na mesma posição do Partido Socialista, a parte da manhã para a reunião dos grupos parlamentares e, por isso, da parte da tarde, teríamos toda a disponibilidade.
PCP. Bom, o que eu iria dizer é que da parte do CDS, pelo menos da minha parte, da parte da tarde não poderei, porque haverá a seguir à sessão de boas-vindas ao Sr. Presidente da República de Angola, já estará marcada a Comissão Parlamentar de Inquérito de Tancos e, portanto, agora ainda terei mais essa dificuldade pela frente. Sendo que há aqui uma questão que eu próprio gostaria de deixar aos grupos parlamentares, é que nós temos, evidentemente, uma agenda temos matérias que foram tratadas, teríamos necessidade, ou seja, em termos de sequência de matérias por tratar, penso que já só nos restaria o Estatuto dos Deputados para fazer o seu debate, só que há um conjunto de pontos que foram adiados em termos de votação, outros em que os grupos parlamentares assumiram compromissos de apresentarem alterações, sendo que não entraram ainda alterações, e aliás ainda nesta reunião o próprio CDS assumiu que em relação a esta legislação iria aproveitar este debate para apresentar alterações. Em relação às outras, às demais, julgo que houve compromisso por parte do Partido Socialista. Não sei se o PSD também assumiu o compromisso de apresentar alterações e até este momento, não tendo dado entradas a essas mesmas alterações, não sei como poderemos proceder a votações e, portanto, com toda a franqueza, tenho dúvidas, mas isso será evidentemente uma decisão do Sr. Presidente, não minha, mas ficaria aqui o apelo e a interrogação, aqui também em nome do CDS, sobre qual é que como é que poderemos prosseguir para o Estatuto dos Deputados sem termos o resto minimamente consolidado em termos de das iniciativas e das votações.
Posso?
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu penso que, por acaso, faço a leitura ao contrário, isto é, tendo em conta que só nos falta o Estatuto dos Deputados, que algumas das matérias que têm reflexo no Estatuto dos Deputados, em parte, correspondem a algumas daquelas que são até miméticas das que estão pendentes. Poderá fazer mais sentido fazermos a discussão da matéria do Estatuto dos Deputados na próxima sessão, na próxima semana, daí verificar se há novas propostas de alteração a serem apresentadas pelos grupos parlamentares para que até as possam ver em conjunto com as outras que estão a preparar e depois passarmos, quando passarmos às votações, já com toda a discussão encerrada. Portanto, eu até diria que, como temos reunião marcada para dia 21 da parte da manhã e que será potencialmente aquela dedicada ao Estatuto dos Deputados, fechar a apresentação e a discussão dessas temáticas, que apesar de tudo são menos quantitativamente relevantes do que o resto, e depois então projetar votações indiciárias, a conclusão das votações indiciárias e a passagem ao remate final para a fase que se segue. Portanto, deixava esta sugestão porque acho que não prejudica o fluxo.
Sr. Deputado, eu agradeço a sugestão, evidentemente que pedirei aos serviços que transmitam ao Sr. Presidente aquilo que, enfim, que eu também não consegui transmitir pessoalmente. Em relação à questão do dia 22, nós acabamos é por ter sempre esta dificuldade, que é pelo Partido Social Democrata a dificuldade em fazer a reunião à tarde e por parte do CDS também. Portanto, eu acho que provavelmente o melhor será sugerirmos ao Sr. Presidente que dia 22 fique sem efeito, porque será muito complicado. Sr. Deputado Álvaro Batista?
Só para dizer, Sr. Presidente, que, portanto, subscrever no essencial as palavras do Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves, entendendo também que teria mais lógica na nossa perspectiva que primeiro se acabasse a discussão toda, em concreto passar-se agora à discussão do Estatuto dos Deputados, até porque as matérias estão interligadas entre si, e depois então marcar-se-ia uma data para a apresentação das propostas de alteração por parte de todos os grupos parlamentares. Dizer apenas que da parte do Partido Social Democrata no dia 22 à tarde é-nos impossível e, portanto, dia 22, nossa perspectiva, perante a impossibilidade dos outros grupos parlamentares da parte da manhã, nossa perspectiva não será possível fazer a reunião. E é só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre esta questão. Se não, o Sr. Deputado José Manuel Moreira.
Sr. Presidente, eu só queria dar conta do seguinte. Realmente percebo bem as dificuldades. Todos nós, cada grupo parlamentar tem as suas dificuldades em matéria de agendamento. Agora, francamente, eu acho é que não devemos deixar de tentar encontrar uma data e um horário na próxima semana. Está assente? Pronto, ok, muito bem. Muito bem, peço desculpa, não tinha tomado nota disso. Pois, exatamente, ok, tudo bem.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas para que fique claro, há uma reunião dia 21 às 10 da manhã. A dúvida era, e tinha ficado da anterior reunião, se conseguiríamos fazer também a segunda. face às dificuldades dos grupos parlamentares, vice-versa, entre manhã e tarde, provavelmente aquilo que sugeriria ao Sr. Presidente era que, mas é uma decisão do Sr. Presidente, que a dia 22 ficasse então sem efeito. Muito obrigado a todos. Termino assim a reunião.